Experiência guiada. A morte. Creio que estou num teatro. Tudo está escuro. Aos poucos, começa a iluminar-se o palco. Mas eis que estou nele. O ambiente é cinematográfico. Há luzes de tochas e, no fundo, uma gigantesca balança com dois pratos. Creio que o teto, possivelmente abobadado, é muito alto, porque não vejo seus limites. Consigo ver algumas paredes de rocha, árvores e pântanos ao redor do centro do palco. Talvez tudo continue numa selva muito espessa. Por todo lado, há figuras humanas que se movem furtivamente. Subitamente, dois sujeitos encapuzados seguram meus braços. Então, uma voz grave me pergunta: "De onde vens?" Não sei o que responder. Então explico que venho de dentro. "O que é dentro?" pergunta a voz. Ensaio uma resposta. Como vivo na cidade, o campo é fora. Para as pessoas do campo, a cidade também é fora. Eu vivo na cidade, ou seja, dentro. E por isso digo que venho de dentro. E que agora estou fora. Isso é uma estupidez. Tu entras em nossos domínios, de maneira que vens de fora. Aqui não é o campo, e sim tu por dentro. Não pensastes, por acaso, que isto era um teatro? Entrastes no teatro, que por sua vez está em tua cidade. A cidade em que vives está fora do teatro. Não, respondo. O teatro é parte da cidade em que vivo. Escuta, insolente, diz a voz. Terminemos com esta discussão ridícula. Para começar, te direi que já não vives na cidade. Vivias na cidade. Portanto, teu espaço de dentro, ou de fora, ficou no passado. Assim, estás em outro espaço-tempo. Nesta dimensão, as coisas funcionam de outra maneira. Imediatamente, aparece à minha frente um velhinho trazendo em sua mão direita um recipiente. Ao chegar perto de mim, introduz a outra mão em meu corpo, como se este fosse de manteiga. Primeiramente, extrai meu fígado e o coloca na vasilha. Depois faz o mesmo com os rins, o estômago, o coração. E, por último, tira sem profissionalismo tudo o que vai encontrando, até transbordar o receptáculo. De minha parte, não sinto nada especial. O sujeito gira sobre os calcanhares e, levando minhas vísceras até a balança, conclui, depositando-as em um dos pratos, que desce até tocar o chão. Então, penso que estou num açougue no qual se pesa pedaços de animais diante dos fregueses. De fato, uma senhora, portando um cesto, tenta se apoderar de minhas entranhas, mas é impedida pelo velhinho que grita: "Mas o que é isso? Quem lhe autorizou a levar estas peças?" O personagem, então, sobe por uma escada até o prato, no alto, e ali deposita uma pena de coruja no prato vazio. A voz volta a dirigir-se a mim com estas palavras: "Agora que estás morto e desceste até o umbral do mundo das sombras, te dirás: estão pesando minhas vísceras. E estarás certo. Pesar tuas vísceras é pesar tuas ações." Os encapuzados que me seguravam, Deixam meus braços em liberdade. E começo a caminhar lentamente, mas sem direção precisa. A voz continua. As vísceras baixas estão no fogo infernal. Os guardiões do fogo mostram-se sempre ativos e impedem que se aproximem aqueles a quem desejas. Percebo que a voz vai guiando meus passos e que a cada insinuação muda a cena. A voz diz: primeiramente, pagarás aos guardiões. Depois, entrarás no fogo e recordarás os sofrimentos que causastes a outros na cadeia do amor. Pedirás perdão aos maltratados por ti e sairás purificado, somente quando te reconciliares. Então, chama pelo nome os prejudicados e peça-lhes que permitam ver seus rostos. Se eles aceitarem, escuta com cuidado seus conselhos, porque estes são tão suaves quanto brisas longínquas. Agradece com sinceridade e continua seguindo a tocha do teu guia. O guia atravessará corredores obscuros e chegará contigo a uma câmara onde aguardam as sombras daqueles que violentastes em tua existência. Eles, todos eles, estão na mesma situação sofredora na qual um dia os deixastes. Peça-lhes perdão. Reconcilia-te e beija-os, um por um, antes de partires. Segue o guia, que bem sabe levar-te a teus lugares de naufrágio, aos lugares das coisas irreparavelmente mortas. O mundo das grandes perdas, no qual sorrisos, encantos e esperanças são teu peso e teu fracasso. Contempla tua longa cadeia de fracassos. E para isso, pede ao guia que ilumine todas aquelas ilusões. Reconcilia-te contigo mesmo. Perdoa a ti mesmo e ri. Então, verás que dos chifres dos sonhos surge um vento que leva para o nada o pó de teus ilusórios fracassos. Imediatamente, toda a cena muda e me encontro em outro ambiente no qual escuto. Mesmo no bosque, escuro e frio, segue teu guia. As aves de maus presságios roçam tua cabeça. Nos pântanos, laços serpentinos te rodeiam. Faz com que teu guia te leve à gruta. Ali não podes avançar, a menos que pagues teu preço às formas hostis que defendem a entrada. Se finalmente consegues penetrar, pede ao guia que vá iluminando à esquerda e à direita. Peça-lhe que aproxime sua tocha dos grandes corpos de mármore daqueles que não podes perdoar. Perdoa-os, um por um. E quando teu sentimento for verdadeiro, as estátuas irão se convertendo em seres humanos que sorrirão e estenderão em tua direção seus braços, num hino de agradecimento. Segue o guia para fora da gruta e não olhes para trás, em nenhuma circunstância. Deixa teu guia e volta aqui, onde se pesa as ações dos mortos. Agora, olha o prato da balança no qual estão depositadas tuas ações e comprova como estas sobem e são mais leves que uma pluma. Sinto um ruído metálico, ao mesmo tempo que vejo elevar-se o prato em que está depositada a vasilha. E a voz conclui: perdoaste teu passado. Tens demasiado para pretender mais por agora. Se tua ambição te levasse mais longe, poderia acontecer que não voltasses à região dos vivos. Tens demasiado com a purificação do teu passado. Eu te digo agora. Desperta e sai fora deste lugar. As luzes da cena vão se apagando lentamente, enquanto sinto que estou fora daquele mundo e novamente dentro deste. Mas também percebo que, neste mundo, contenho as experiências daquele outro.